O número de startups atuantes no agronegócio brasileiro chega a 307. Estudo mostra que as agtechs, como são chamadas as startups do setor agropecuário, estão agrupadas em 18 categorias diferentes e só a gestão de fazendas responde por 20% delas. O levantamento foi feito com base em estudos e relatórios já publicados, bancos de dados, agências de fomento, editais de premiação e portfólios de incubadoras. O estudo foi elaborado pela Liga Insights, a Inova Jab da Unesp de Jaboticabal e o Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, fruto da parceria entre a USP, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. O pesquisador do Núcleo de Investigação Tecnológica do Supera, Diego Siqueira, que participou do mapeamento desde o início, diz que o potencial de crescimento das agtechs no Brasil e no mundo é muito grande e que a sustentabilidade é uma das maiores preocupações do setor.
Essas 307 agtechs, na verdade, elas foram sendo filtradas. Foram 5 passos desde o resultado final, que é o mapeamento. Então, nós partimos de uma base de dados de mais de 11 mil startups. E essas 11 mil startups, elas foram passando por vários critérios e elas foram sendo promovidas até a próxima fase. Então, existe um rigor muito forte para chegar nessas 307, que elas são muito representativas de diferentes categorias. Ao todo, essas 307, Ferraz, elas estão subdivididas em 18 categorias, que vão desde robótica na agricultura até uma categoria chamada eco-friendly, que são startups voltadas a utilizar subprodutos de diferentes segmentos.
E qual que é o impacto das agtechs no setor agropecuário hoje?
Olha, Ferraz, gigante. Para quem não foi na Agrishow, vai uma primeira vez, chega a se assustar e ficar impressionado com o tamanho do agronegócio. Eu vou falar agronegócio mundial. Recentemente, assim como foi feito o mapeamento das agtechs, em parceria com a Supera Parque, Nova Jab e Liga Venture, foi feito um mapeamento mundial pela AgFounder Global. Elas mapearam startups de diferentes continentes. China, Índia. E é um mercado estimado de 8 trilhões de dólares. E ele vem crescendo a média aí de 43% ao ano, desde 2016. Só em 2018 foram 17 bilhões de dólares.
E qual que é o potencial de crescimento disso? É bastante.
Muito. Foram investidas em agtechs, startups voltadas a soluções e tecnologias para o campo, aproximadamente 437 milhões. Em 2017, então de 2016 para 2017, isso aí representa um aumento de 94%. Então as agtechs estão cada vez mais nos holofotes e radares tecnológicos de diferentes segmentos, que não só o agro.
Diego, as agtechs aí, elas estimulam a revolução 4.0 no campo?
Sim, é muito interessante essa sua pergunta e a gente vai para uma reflexão, né? A agricultura, ela é uma das atividades mais antigas da humanidade. Desde a Mesopotâmia até o Nilo, no Egito, a Grécia Antiga, isso aí foram mais de 150 gerações. Então o homem, ele aprendeu a domesticar as plantas, os animais, saímos lá da era do Neolítico, que a gente começou a lascar pedra para começar a fazer ponta de lança e a gente vem aprimorando as nossas habilidades. E hoje nós estamos aí na era pós-digital, a era do 4.0, e a expectativa é que até 2020 haja um crescimento de 75 milhões de segmentos na área de tecnologia voltada à robótica na agricultura. Isso aí é um crescimento mais ou menos de 20%. O mercado de Smart Agriculture, que é um mercado vinculando a tecnologia a celulares, a versão móvel, a estimativa é que ele irá alcançar cerca de 15,3 bilhões de dólares até 2020.
Quais são os gargalos, se é que existem? Quais são os problemas aqui no Brasil que precisam ser vencidos para que as agtechs elas possam avançar mais e melhor?
São duas reflexões. Eu não sei se são gargalos, mas são reflexões, são pontos de atenção. Um deles é: essas startups, elas são fundamentadas, são ancoradas fortemente em pesquisa de ponta. Então, a geração desse conhecimento para alicerçar e converter esse conhecimento em tecnologias para o campo, ele passa por um reconhecimento e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, se nós queremos gerar empreendimentos tecnológicos inovadores e de base tecnológica, ou seja, com um apoio em projetos de mestrado, doutorado, fomentar esse alicerce em pesquisa e desenvolvimento é um ponto de muito interesse. E atenção, e outro ponto de atenção, Ferraz, é refletirmos sobre a questão da inclusão digital. A gente fala sobre a inclusão social, colocar diferentes atores interagindo em diferentes segmentos, mas inclusão digital, como que está hoje? Como que as pessoas estão utilizando essas tecnologias, desde o celular até uma colhedora e um drone? Elas estão preparadas, estão sendo formadas ou até mesmo conscientizadas sobre o potencial dessas tecnologias? Então, acho que um ponto de atenção é refletirmos também não só pela utilização, mas também pela formação dessas pessoas, indo no foco de inclusão digital.
Bacana. Para a gente encerrar, Diego, eu gostaria de saber o seguinte: a sustentabilidade, principalmente no campo, está na ordem do dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você acredita que as agtechs aí vão permitir aumentar produtividade aí, ao mesmo tempo em que seja uma parceira na conservação ambiental?
Ferraz, elas já estão. Aliás, esse é um caminho de mão única. O sucesso das agtechs mundiais, ela está diretamente relacionado a essa base, esse alicerce de pesquisa e desenvolvimento, a converter isso de uma forma muito rápida para o campo, a inclusão digital e ter esse braço muito forte ligado diretamente à questão de sustentabilidade. E aí a gente começa a entrar numa reflexão, que são duas reflexões muito interessantes, que é de segurança alimentar e de governança. O que está sendo muito debatido hoje no Brasil e internacionalmente também é um conceito chamado governança de solos. Então hoje, no mundo, a ONU estima que sejam gastos para cada habitante do planeta Terra R$ 300, de 250 a R$ 300, para corrigir problemas relacionados à erosão de solos. Então, tanto no radar internacional quanto no nacional, as startups estão sendo fomentadas e direcionadas para essa questão de sustentabilidade. Um outro indicador muito interessante são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ONU propôs uma agenda para que nós possamos ter um radar mais direcionado a 17 pontos de atenção, problemas de desafios globais. E um deles passa pela sustentabilidade, governança, bom uso da água, não só água agrícola, mas também questão dos oceanos e os recursos naturais, dentre eles passando pelo solo que eu acabei de comentar.
Nós ouvimos Diego Siqueira, pesquisador do Núcleo de Investigação Tecnológica do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.